Abra sua Bíblia comigo. Muita coisa eu poderia compartilhar com a igreja, queridos, da parte do Senhor, no último domingo do ano. Muita coisa, muita. Mas o que? O que o Senhor espera de mim e de você? Nós estamos nos tornando, enquanto cristãos, uma geração de homens e mulheres de pedra. Nós estamos nos tornando homens e mulheres de pedra, com um coração de pedra, que não se emociona mais facilmente, que não bate cadenciadamente pelos muitos sentimentos que fazem parte do dia a dia, como o sorriso de uma criança, o abraço de um idoso, o agradecimento de alguém que de forma inesperada recebeu uma gentileza de nossa parte, ou nós recebemos uma gentileza da parte dessa pessoa. Estamos nos endurecendo, estamos empobrecendo. Infelizmente, estamos nos tornando pessoas pobres. E a nossa pobreza não é de tecnologia. Nunca se falou tanto em tecnologia quanto nesses últimos tempos. Inteligência artificial tomando conta das mais diversas áreas do saber humano. O governo brasileiro, que se prepara para tomar posse, já está falando na implantação de inteligência artificial nas escolas públicas, através de metodologias novas que serão implantadas e investidas para a formação de jovens, crianças e adolescentes que estão ocupando os bancos de escola. Não é falta de tecnologia, é por causa disso que estamos pobres. Não estamos pobres por falta de oportunidades, temos oportunidade para tudo. Nunca foi tão fácil viajar. Basta ter um cartão de crédito, você vai onde você quiser. Difícil é pagar o cartão de crédito depois. Esse é um problema. Mas basta ter um cartão de crédito, você vai onde quer. Nunca foi tão fácil comprar alguma coisa. Os grandes magazines vendem tudo em 18 vezes, você nem sente porque pagou. Quando você termina de pagar, o bem já acabou há muito tempo, mas você pode comprar. Não estamos pobres porque não temos como adquirir coisas, como não podemos viajar, a tecnologia não existe. Nós somos pobres de sentimento, estamos pobres da habilidade de sermos ensináveis. Nós estamos nos tornando pessoas duras porque Deus não encontra mais espaço para quebrar e refazer, construir, remoldar. Nós estamos tomando posições difíceis para Deus agir na nossa vida. Antigamente falava-se muito da síndrome da Gabriela, a chamada síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu vou morrer assim. Isso não é verdade. Não é verdade. A cada dia, Deus está trabalhando para me moldar, para esculpir em mim caráter, moral, valores, princípios que sejam eternos, que emanem do próprio coração do Altíssimo, que brotem da palavra, da Bíblia, que está nas nossas mãos. Mas nós estamos deixando que, com o coração endurecido, a mente cauterizada, Deus não consiga trabalhar conosco. Deus não consiga quebrar para refazer. Imagina, demorou tanto para construir, vou querer que ele quebre para fazer de novo. Muitas vezes é necessário quebrar para fazer novamente, querido. Tenho ouvido pessoas dizendo que, em certas situações da vida, é preciso dar 3 passos atrás para conseguir dar 1 passo à frente. E é verdade, é verdade. Só daremos passos à frente se em alguns momentos nós retrocedermos. Com Deus não é diferente. Estamos envelhecendo, estamos perdendo a beleza da vida porque estamos endurecendo o próprio coração. É uma atitude voluntária, não é imposta pela ciência, pela tecnologia, pelo conhecimento, pelo saber, pelas redes sociais, pelas muitas informações que chegam aos nossos ouvidos, à nossa mente, ao nosso coração. Não, não é. É uma atitude voluntária, deliberada da nossa parte. Houve um momento em que o Senhor fez com o profeta, e todos conhecem, eu mesmo já preguei nesse texto algumas vezes aqui na Betel, o Senhor fez com o profeta aquilo que era óbvio, era elementar, era mais do que conhecido. O Senhor leva o profeta a uma experiência que ele sabia como funcionava, e eu estou falando de Jeremias, propriamente Jeremias capítulo 18, especificamente versos 1 a 6, abra sua Bíblia. Jeremias, capítulo 18, versos 1 a 6. Ele é levado à casa do oleiro, pela mão do Senhor, pelo mover do Senhor, pelo agir do Senhor. Ele precisava mudar alguma coisa na sua história. O povo a quem ele ministrava precisava mudar alguma coisa na sua história, mas nada acontecia, porque assim como nós, eles também estavam empedrecendo, eles também estavam endurecendo o coração. E o texto de Jeremias, capítulo 18, versos 1 a 6, diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Não posso fazer com vocês a mesma coisa? Eu quero. Vocês permitem? Eu estou pronto. Vocês estão disponíveis? Em todo o Oriente Próximo, queridos, era muito comum a produção de cerâmica. Fazia parte da cultura daquela região. O ofício de oleiro era natural entre os moradores de toda aquela região, de toda aquela área tão vasta geograficamente falando. Assim seria fácil para o Senhor chamar Jeremias e levá-lo a uma experiência, a ele e ao seu povo. Fácil, simples, natural de entender. Eles precisavam perceber o que o Senhor queria fazer no meio deles, o que o Senhor queria fazer com eles. Mas o coração duro, a falta de paciência com o mover e com o agir de Deus, a insensibilidade, não deixavam o Senhor trabalhar e ensinar aquele povo. A ilustração da casa do oleiro em Judá estava ao alcance de todos, como está ao nosso alcance, porque todos nós conhecemos essa passagem. Deus dá ao seu profeta uma visão, uma experiência. Ele fala através da experiência que permite que o profeta viva. Ele chama a atenção do profeta. Mas, queridos, ele faz isso conosco também, da mesma forma que foi com Jeremias, ele faz comigo e com você. Pessoas modernas, pessoas antenadas, pessoas conhecidas, pessoas relacionadas, pessoas que estão com sonhos, pessoas que têm planos, pessoas que estão vivas, mas que parece que estão morrendo pela dureza do coração. A primeira coisa que o Senhor mostra a Jeremias e quer mostrar para nós é que o oleiro está sempre trabalhando para fazer uma obra perfeita. Nós gostamos de reclamar do que Deus faz. Ah, não podia ter esperado um pouco mais para levar fulano que eu amava tanto? Não podia ter me deixado um pouco mais naquele emprego? Não podia ter me permitido desfrutar um pouco mais de tal coisa, de tal amizade, de tal situação? Nós sempre questionamos a ação de Deus. Estamos sempre questionando o mover, o agir de Deus. Enquanto isso, ele está sempre trabalhando, verso 3, a parte B, sempre trabalhando para fazer uma obra perfeita. Jeremias vai à casa do oleiro, vê aquele homem trabalhando com a roda. Não era trabalho fácil, não era trabalho rápido, demandava esforço físico. Eu conheci uma roda desse tipo, queridos. Normalmente, o profissional fica sentado. Embaixo dele há um grande disco que move uma peça aonde é colocado o barro, e ele é obrigado a ficar com a perna movimentando o disco que está embaixo para que toda a engrenagem gire, para que o barro possa girar e para que com as mãos ele possa esculpir o barro segundo a vontade dele. Esforço faz o oleiro, sacrifício faz o oleiro, mas compaixão faz o oleiro. Com muito amor faz o oleiro. Por que ele tinha interesse em fazer alguma coisa perfeita? Porque ninguém tem interesse em algo que seja defeituoso. Ninguém tem interesse em algo que seja imperfeito. Todo mundo que quer comprar alguma coisa, primeiro examina. Você foi comprar uma blusinha de Natal. Pegou a blusinha, olhou, se encantou por ela, mas aí começa a examinar para ver se todos os pontos estão bem dados, estão bem amarrados, se não tem nada fora do lugar, se não está casado aqui, casado ali. Não é assim que a gente faz? Vai comprar um sapato, você coloca o sapato no pé. Mas ninguém que compra um sapato em sã consciência calça apenas um pé. Calça os dois pés, porque vai que o outro pé não esteja tão confortável assim, e aí você não experimentou e agora vai ter que andar com o pé machucando. Jamais eu vou fazer uma coisa dessas, vou calçar os dois, e ainda por cima sai desfilando pela loja. Olha que coisa de louco. Você ainda sai desfilando pela loja à procura dos espelhinhos para ver o pé, para posicionar, colocar a calça na altura certa, projetar outra. Eu vi esses dias uma propaganda de uma empresa que está lançando uma metodologia nova de venda de roupas. Você para diante de uma tela, aquela tela captura a sua imagem e veste você com a roupa que você está escolhendo. E você se vê dentro da roupa sem precisar vestir. Tecnologia, querido. Ciência. Sofisticação, logo, logo você vai aí nas lojas da Bimba da Loja, porque senão vão dizer que eu estou fazendo propaganda, não estou fazendo, mas você vai nas lojas da vida e vai comprar dessa maneira. Vai botar lá o pé, o sapato vai aparecer no seu pé, e aí vai aparecer uma calça de uma cor, uma outra calça de outra cor, se for mulher, uma saia, coisa que o valha, para que você se veja nas mais diversas situações, para que fique bonito, fique perfeito, fique impecável. Pois é, ninguém compra nada com defeito. E quando compra com defeito, chora que é uma beleza. Quer desconto. Quer muito desconto. De preferência, quase de graça. Mas que tem esse defeito. Mas é um defeitinho de nada. Mas tem defeito. Tem defeito. Eu quero defeito. E eu conheço gente que mesmo comprando, chorando, ganhando um belo desconto, porque tinha um defeitinho, não usa porque tinha um defeitinho. Dá para alguém. Nós queremos sempre o melhor. Eu vou dizer para você, querido, Deus quer o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus está trabalhando pelo melhor da sua vida. O vaso que estava nas mãos do oleiro que Jeremias conheceu, não estava bom. Tanto que ele se quebra na mão daquele artista. Na mesma hora, sem murmuração, sem queixa, sem reclamação, ele pega o mesmo barro, dá uma mexida, amassa e remodela o vaso novamente, para que uma obra perfeita seja produzida. Alguma coisa há na minha e na sua vida que tem que ser quebrado, querido. O orgulho que nós guardamos no coração não deixa Deus trabalhar nosso caráter, nossa moral, nossos valores, nossos princípios, nossa ética. A vaidade que tanto acalentamos é um obstáculo gigantesco à ação de Deus. Você é vaso nas mãos desse oleiro, e esse vaso em muitos momentos terá que ser quebrado, terá que ser desfeito, reamassado, recomposto, reconstruído, para que então fique perfeito. Tem gente que olha para o espelho e diz: você é lindo, você é maravilhoso, você não tem defeitos. Eu conheço gente que faz isso. Você não tem defeito? Tem defeito, sim. Tem defeito, sim. O primeiro deles é a vaidade que está estampada na atitude de olhar para o espelho e dizer que não tem defeito. O primeiro deles está aí. Se achar maravilhosamente perfeito. Não é. Deus está trabalhando para mudar aquilo que tem que ser mudado em nós. Isso dói, queridos. Eu já usei essa expressão aqui de outra vez que considerei esse texto. Quando o oleiro trabalha com cada um de nós, quando o Senhor, que é o oleiro, trabalha conosco, nós que somos o barro, esse trabalho dói. Ele dói, mas ele é fundamental para que algo novo saia, para que algo novo seja produzido, para que algo novo seja elaborado. Tudo que Deus faz é sempre bom, é agradável, é perfeito, como diz Paulo aos Romanos. Ainda que no primeiro momento nós não entendamos assim porque está doendo, ainda que no primeiro momento nós não aceitemos porque estamos perdendo, Deus só faz o melhor na nossa vida. O problema é que o nosso coração e a nossa mente estão duros demais, resistentes demais, impermeáveis, impenetráveis à ação de Deus. O valor da obra do oleiro é em função do prestígio que ele tem, mas também em função da qualidade do que ele faz. Se ele é um bom profissional, todo mundo compra o trabalho dele, mas todo mundo compra o trabalho dele porque o que ele faz é bom. Eu não estou jogando com as palavras, querido. E eu pergunto, você é bom o suficiente para Deus não precisar mudar mais nada na sua vida? Você é tão bom assim que Deus não precisa mudar mais nada na sua vida? Essa noite eu estava dormindo, comecei a sonhar, e o sonho era com a igreja. E o Senhor começou a me incomodar e eu acordei e perdi o sono. Eu não dormi mais. Porque Ele estava me dizendo e me mostrando o que eu precisava mudar na minha vida. Para que Betel seja mais. Para que a minha família seja mais. Para que eu seja mais. Ninguém é perfeito. Perfeito é só o Senhor, queridos. O oleiro está trabalhando. O valor da obra que ele está realizando é em função do prestígio dele e da qualidade do que ele faz. Vale lembrar que Gênesis 1:31 declara que Deus viu o que havia feito, o que havia criado, e tudo que ele tinha feito era bom, tinha ficado bom, e ele estava satisfeito, ele estava feliz. Deus nos fez perfeitos, aptos para toda a boa obra, mas endurecemos o coração. Agora já não somos fáceis de ser usados. Não, queridos. O maior obstáculo para Deus agir na nossa vida somos nós mesmos, porque nos achamos muito bons, porque dizemos a Deus, não há o que mudar, se melhorar estraga, não é verdade, não é verdade. Quero te dizer que os sonhos do Senhor são sempre os melhores para a sua criação. Esse ano está terminando difícil, não se iluda, 2019 pode ser mais difícil. Mas eu vou te dizer uma coisa, esse ano está terminando, porque a boa mão de Deus está sobre a sua vida. 2019 vai passar também por causa da boa mão de Deus. Se nos tornarmos ensináveis, maleáveis, moldáveis, Ele vai produzir em nós o melhor que Ele tem, e nós chegaremos ao projeto que Ele elaborou. Repito, queridos, Ele como oleiro está sempre trabalhando para fazer a obra mais perfeita na nossa vida. Mas nem sempre a obra fica perfeita. Às vezes fica só bem feita e Ele tem que refazer. Ele tem que quebrar. É o que está no texto. Mas o vaso de barro que Ele estava formando estragou-se. Tanto empenho. Tanto tempo girando aquela roda pesada, mexendo o barro com as mãos, usando da sua melhor criatividade, mas ainda não estava bom. A prova é de que o vaso quebrou e ele teve que fazer novamente. Isso independente do número de vezes que aquela roda girou, independente do número de vezes que ele molhou a mão para manter o barro umedecido, independente do número de ideias que passaram pela cabeça dele como artista, o vaso tinha que ser refeito. Querido, eu quero dizer para você que, muito provavelmente, aos olhos de Deus, eu tenha que ser refeito. Eu tirei essa conclusão hoje à noite, ou hoje pela manhã, porque eu vi o dia amanhecer. Pensando no que havia sonhado e pensando nas coisas que o Senhor incomodava o meu coração, eu cheguei à conclusão de que muita coisa tem que ser refeita. Muitas delas, para que sejam refeitas, terão que ser quebradas. Isso é inevitável. Terão que ser quebradas. Para que se cumpra a premissa de que tudo que o Senhor, o oleiro, faz é bem feito, talvez seja necessário quebrar esse vaso de barro. É e sempre será assim com aqueles a quem ele criou a sua imagem e semelhança. O mesmo Jeremias, no mesmo capítulo 18, agora verso 12, diz assim: mas eles responderão, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Que palavra! O Senhor chama o profeta, fala com o profeta, mexe com o profeta, manda esse profeta falar ao povo, e qual é a resposta que esse povo tem para dar? Não adianta, não adianta, não vou mudar, não adianta, não vai acontecer, não adianta, não vou deixar ele quebrar, continuarei com os meus próprios planos, continuarei seguindo a rebeldia do meu coração. Eu não quero mudar. Ah, querido, quem nunca pensou assim? Quem nunca pensou assim? Não quero que o senhor ponha a mão nisso. Não quero que o senhor mexa nisso. Não quero que o senhor... Não, eu não aceito, eu não admito, eu não dou a Deus o direito de fazer isso da minha vida. E o resultado é sofrimento, o resultado é tristeza profunda, o resultado é amargura, o resultado é o pior possível e imaginável. Para ele, a obra só está completa quando está perfeita. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Não estamos prontos ainda. Ainda tem coisas na minha vida e na sua vida que ele tem que quebrar para fazer de novo e fazer melhor. A pergunta é: você vai deixar? O grande desafio é esse. Eu vou deixar, eu vou aceitar, eu vou reconhecer que preciso ser quebrado para que então possa ser refeito. Ainda, e essa é a terceira verdade que eu quero acrescentar essa noite em cima desse texto, ainda que eu esteja completamente nas mãos de Deus, o oleiro, na experiência de Jeremias, esse vaso que sou eu, sendo trabalhado por ele, pode vir a estragar-se. Esse vaso pode vir a estragar-se. Por quê? Já citei aqui, queridos, vaidade, arrogância, soberba, presunção, falta de humildade. Vamos a Colossenses? A ausência de todas as virtudes espirituais, e são 8 no texto de Colossenses 3, as virtudes espirituais que precisam haver em nós que estamos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Volta ao verso 4. O vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Queridos, a Bíblia diz que a obra de Satanás é destruir a obra de Deus. Não é outra, a não ser destruir a obra de Deus. Ele veio matar, roubar e destruir. E quem você acha que é o alvo de Satanás? É o pastor da igreja. Também. Mas como eu queria ter um espelho bem grande aqui para que você se olhasse nele e visse o seu próprio rosto e entendesse se você também é alvo desse projeto diabólico, demoníaco, destruidor de Satanás. Ele está tentando destruir sua família, querido. Ele está tentando destruir sua autoestima. Ele está tentando destruir os seus valores. Ele está tentando destruir a sua moral. Ele está tentando destruir a sua ética. Ele está tentando destruir a sua fé. Ele está tentando destruir tudo o que você é, tudo o que eu sou. E ele é cruel. Ele é extremamente cruel. Sua obra é tornar natural o que não é natural. Tornar lícito o que não é lícito. Tornar direito o que é torto. Tornar vulgar o que é sagrado. Tornar chacota o que é sério. Tornar generalizada a má conduta de uns poucos. Essa é a obra do diabo nos nossos dias. E aonde ele faz isso? Dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos lares, se possível, dentro do nosso coração. A palavra declara no mesmo texto, através do profeta, no verso 15: contudo, o meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. O meu povo esqueceu-se de mim. Lembra que ainda há pouco eu disse que estamos sofrendo da doença do endurecimento? Estamos nos tornando pedra? Estamos perdendo a sensibilidade? O próprio Deus declara: o meu povo esqueceu-se de mim. O povo que me louva com seus lábios, mas cujo coração está longe de mim. Esse povo me esqueceu. Eu não sei você, eu tenho vontade de chorar, porque ele não esquece da gente, ele não esquece de nós, queridos. Suas misericórdias se renovam a cada manhã, sua graça se multiplica de par em par, suas bênçãos são derramadas, mereçamos ou não. Ele é fiel sejamos fiéis ou não, Ele não atrasa, Ele não perde a hora, Ele não esquece. Ele é o nosso Deus. Mas muitos de nós estamos nos esquecendo dEle. Para fechar meu raciocínio com os irmãos, quando algo dá errado na obra que Ele, o oleiro, o Eterno, o Senhor Supremo está realizando, Ele não faz outra coisa que não recomeçar exercendo a sua vontade soberana. Ele começa tudo de novo. As suas misericórdias não têm fim. Aleluia! Aleluia! Por isso precisamos ser agradecidos, por isso precisamos ser ensináveis, por isso precisamos entender que, por melhores que nos achemos, alguma coisa que ainda precisa ser quebrada e feita novamente. Ele sabe onde tocar, Ele sabe no que mexer, Ele sabe como mexer, Ele vai fazer o que tem que ser feito. A segunda parte do verso 4 declara que Jeremias viu o oleiro com o vaso quebrado e então percebeu que o oleiro refez o vaso, moldando outro de acordo com a sua vontade, com a vontade dele, o oleiro. Repito, queridos, isso dói, mas é necessário para que a obra seja completada e fique perfeita. Não tem outro jeito. Quem passa por essa vida reclamando dos sofrimentos está equivocado, porque eles são instrumentos de Deus para que a gente seja quebrado, quebrantado e refeito, para que a gente se aproxime do Senhor. Cada sofrimento vivido é uma oportunidade de voltar para perto de Deus, de clamar a Deus, sabendo que Ele ouve o clamor, que Ele estende os braços para abrigar, que Ele agasalha para amparar, para cuidar, para sustentar. Esse ano está acabando, queridos, acabando com muita coisa que você diria: não fiz, não fiz, não fiz, estou chateado porque não fiz. Mude o discurso e comece a pensar e dizer: estou terminando esse ano feliz, porque eu fiz, eu consegui fazer muita coisa, ou melhor ainda, eu consegui permitir que Deus fizesse na minha vida muita coisa. Não está bom, não está perfeito, não está completo, Ele não terminou a obra. Por isso, que venha 2019 e que Ele continue com a mão na massa, eu sou a massa. Que Ele continue quebrando a massa, eu sou a massa. Que Ele continue remoldando a massa, eu sou a massa. E que Ele continue fazendo agora uma obra perfeita, e essa obra perfeita seja em mim, para o louvor da glória dEle. Caso contrário, queridos, eu terei jogado mais um ano da minha vida fora. Caso contrário, tanto sacrifício, tanto esforço, tanto esmero da parte do Senhor em renovar suas misericórdias e sua graça terão sido em vão. O resultado, quando eu me disponho a ser ensinável, é que Ele faz uma obra perfeita. A semelhança dEle na minha vida, de acordo com os planos dEle, não os meus, do jeitinho dos sonhos dEle e não dos meus, com os propósitos dEle, não com os meus propósitos. E o resultado é só alegria. Há um personagem de programa humorístico que no final da sua participação diz: agora eu vou para a galera, eu vou para o abraço. Pois é, querido, depois que Deus faz a obra que quer fazer na minha vida, agora eu vou para o abraço, agora eu vou para a galera, agora eu vou desfrutar a alegria daquilo que Deus fez em mim. Eu não estou sendo aqui desrespeitoso com essa palavra, não. Mas agora eu tenho liberdade para festejar, para me alegrar, para contar para todo mundo, para compartilhar. Mas eu tenho que estar disponível. Eu preciso estar disponível. E na minha disponibilidade, eu tenho que estar pronto a me deixar quebrar. Não importa quanto doa. Não importa quanto doa. Eu tenho que estar disposto a me deixar remoldar. Não importa quanto tempo isso leve. Para que então eu atinja o valor que Ele estabeleceu para a minha vida. Não foi à toa que Jesus, nos instruindo em Mateus 7, a partir do verso 7, disse: peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra,
e àquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, seu filho pede pão, e lhe dará uma pedra? Qual de vocês, seu filho pede um peixe, e você vai dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Peçam, busquem, batam. Mas eu fecho com a advertência do profeta, agora Isaías, do capítulo 64, verso 8. Contudo, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Então, seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade. Você não vai pular sete ondinhas, você não vai se vestir de branco, você não vai arrumar uma peça amarela, uma peça vermelha. Sabe que tem um misticismo atrás de cada uma dessas cores para a passagem do ano. E eu conheço um bando de crente que compra roupa branca para passar a noite de ano novo. Ah, querido, era melhor ter passado de pijama debaixo de um bom edredom, se estiver fazendo frio, dormindo, do que vestido ou fantasiado de branco. Brancas têm que ser as suas vestes espirituais. Branco tem que ser o seu coração lavado pelo sangue de Jesus. Branco tem que ser a sua mente com pensamentos santos, puros. Vermelho é o sangue de Jesus derramado em seu favor. Dourado é a coroa da glória que nos espera quando Cristo Jesus voltar. O resto, queridos, é misticismo, puro misticismo. Eu não preciso dessas coisas. Eu tenho o que preciso. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Eu tenho aquele cujo poder pode quebrar a minha vida e fazê-la de novo. Não importa quanto tempo leve, não importa o quanto venha a doer, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Redentor. É nele que eu vivo. É nele que eu existo e subsisto. É por ele que eu espero. É para ele que me visto. Quando vem a igreja. Que saudade eu tenho do meu pastor, Mauro Israel Moreira. Nós dois na igreja, domingo, às 16h, o culto começava às 6h. E aí o telefone começava a tocar. Era a mulher dele. Você não vem para casa tomar banho? Calma, mulher, estou terminando aqui com Getúlio, estou saindo. Larga o Getúlio aí, vem tomar banho. Vem vestir o seu terno porque está na hora do culto. Calma, mulher, eu já vou, calma. E ele segurava quando, até que chegava uma hora e dizia: agora não dá mais, Getúlio, vou para casa tomar banho porque a mulher está chamando, botar minha roupa de santo porque hoje é domingo e é dia de ver o Senhor. Eu venho para a igreja para encontrar o Senhor, então eu vou correndo botar minha roupa de ver o Senhor. E saía ele, quando ele chegava vinha elegante, quando ele me abraçava o perfume enchia, e eu ainda brincava com ele: abusou do perfume, não tomou banho, né? E ele ria, um homem enorme, ele ria comigo. Mas ele dizia: minha melhor roupa é a roupa de ver Deus. Meu melhor horário é o horário de estar na casa do meu Deus. O meu melhor momento é o de estar na presença de Deus. A melhor coisa é deixar Deus moldar a minha vida. Seria tão bom se nós pudéssemos dizer a mesma coisa. Mas ainda temos corações endurecidos, mentes cauterizadas, que resistem ao mover de Deus. Eu quero convidar você a deixar de resistir. Pare de resistir. Entregue-se. Deixe que ele quebre, que ele molde. Então ele use você como um vaso, todos os dias novo. Se for preciso quebrar todo dia e refazer todo dia, que seja assim, porque você vai viver a melhor experiência da sua vida. Você está preocupado com as coisas desse mundo? Deus está preocupado com você. Enquanto você se preocupa com as coisas do mundo, Deus se preocupa com você. Ele quer o melhor, não para o mundo, para você. Mas para isso, querido, lembre-se, Ele está sempre trabalhando
para fazer o perfeito na sua vida. Nem sempre fica do jeito que ele quer, fica no máximo bem feito, e aí ele tem que quebrar e recomeçar. Ainda que esteja nas mãos dele, pode estragar, porque a gente não ajuda, a gente atrapalha, mas ele, se você permitir, vai recomeçar. E quando alguma coisa dá errado, ele recomeça mesmo. Ele começa tudo do zero, segundo a sua soberana vontade.
Lucas, tem uma letra que está colocada aí, de uma canção que a gente não canta habitualmente. Mas eu quero encerrar o culto dessa noite com essa canção. E essa canção, queridos, emana, brota, surge, literalmente, desse texto. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. No segundo slide, a letra muda muito pouco. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Cantar por cantar é perder tempo, é desperdício de oxigênio. Mas o coração do Senhor bate com tanta intensidade no desejo de que você realmente diga isso para Ele, para que Ele possa fazer o que tem que ser feito na minha e na sua vida. Que o que Ele espera encontrar em nós é sinceridade. Senhor, quando estamos terminando este culto, clamamos a Ti, Senhor sobre todas as coisas, Deus de eternidade, de justiça, de misericórdia e de bondade, de graça e perfeição, toma nossa vida em Tuas mãos e, como oleiro perfeito, quebra o que precisar ser quebrado, remolda, faz de nós um vaso novo e então usa para a glória do Teu nome, Senhor. 2018 está ficando para trás, e com ele tantos pecados cometidos, defeitos acalentados, erros que foram experimentados e escolhidos. Mas também está diante de nós um novo ano, com novas oportunidades do Senhor, para que sejamos ensináveis, mansos, humildes, maleáveis, para que as Tuas mãos nos façam verdadeiramente perfeitos aos Teus olhos e vivamos dia a dia achando graça diante de Ti, desfrutando as delícias das Tuas misericórdias que se renovam e não têm fim. Então cumpre essa oração que te fazemos, no nome de Jesus. Quebra minha vida e faz-a de novo, porque eu quero ser, eu preciso ser um vaso novo. Que isso seja verdade nas últimas horas de 2018, e verdade ainda maior ao longo de todo o ano de 2019, ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vivido à medida da santidade e do poder do Teu Filho Jesus em nós, esperança da glória, em nome de quem nós oramos, em nome de quem nós suplicamos. Faz de nós um vaso novo. E
que o amor de Deus, o Pai, que a graça revelada em Cristo Jesus, seu Filho, e as consolações eternas do Espírito Santo do Senhor sejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e pelos séculos eternos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, igreja.